Uma tendência muito forte. Muito forte, inclusive, tristemente, até da juventude. Por quê da juventude? Porque a juventude, ela não é mais educada no berço, a maioria. Então, ela descobre, por um movimento espiritual determinado, de uma nova comunidade, já com seus 17, 18 anos, é um neoconvertido, entendeu? É um neocristão, quer dizer, cheio de gás, cheio de entusiasmo, aí volta todo o simbolismo antigo, a língua latina, então aí vem a comunhão em joelhos, porque é o mistério de Deus, a Deus não se toca, aí não pode pôr a mão nele, porque são os deuses intocáveis, absoluto. A roupagem, a quantidade de jovens que hoje está exigindo vestir hábito religioso, que já passou de moda há muito tempo, não é que o hábito seja proibido, eu também uso o meu hábito, mas usar como se fosse uma coisa única e exclusiva de simbolismo da sua fé. Eu acho que isso não é não. Aliás, o texto da Carta do Ano da Fé, do Bento XVI, é claríssimo. É estudar, celebrar, comemorar, mas sobretudo que ela se faça vida. A fé tem que ser vida. O Paulo, quando diz que a gente tem que crer com a cabeça e com o coração, é muito sério. Então, eu creio que nós estamos aqui no Brasil, vamos voltar a uma coisa mais prática, nosso regional da CNBB aqui, Nordeste 13, o qual eu sou vice-presidente, nós temos todo um calendário, já fizemos a Assembleia de novembro agora passado sobre o Vaticano II, nós vamos ter mais duas reflexões organizadas, tem encontros, formação, mas nós estamos muito ligados e abertos com essa preocupação muito grande. Esse saudosismo pode trazer uma regressão que, para mim, é anticonciliar.
Dom José Geraldo, outra questão que gostaria de tratar com o senhor é que muitas vezes se fala sobre o concílio, mas mesmo em ambientes de igreja, por vezes pouco se conhece dos documentos conciliares. O cinquentenário deste grande evento, considerado mais importante evento religioso do século XX, é também uma ocasião para não somente revisitar esses documentos conciliares, mas para também buscar neles aqueles elementos basilares à luz dos problemas que hoje são apresentados para a igreja em nossos dias, não é isso mesmo?
Eu acho que sim. Eu diria, evidentemente, retomar a leitura, seja através de palestra, mas leitura pessoal, a reflexão, a meditação, mas sem esquecer que a caminhada que a gente fez como igreja também. Porque se nós juntarmos tudo o que é conciliar, que para nós não é a palavra de Deus, assim, no sentido mesmo que a Bíblia, mas ela está do lado da tradição da igreja, não é? Quer dizer, a palavra oficial que nós não podemos deixar de lado. Tudo que é conciliar, nós colocarmos Medellín, Puebla, Santo Domingo e Aparecida, nós vemos a caminhada da igreja na América Latina. Nós vemos essa igreja que está não só lendo ou relendo o documento conciliar, mas tentando ver todas as implicâncias à luz do momento da nossa realidade. E eu creio que para nós hoje, não é o único, mas a Aparecida tentou fazer toda uma síntese de caminhada. Quando ela fala, por exemplo, das comunidades eclesiais de base, que tanto susto fez num período, e no entanto, se a gente vê o enfoque dado para Aparecida, nós não podemos dizer não nunca, pela maneira que ela é focalizada, do jeito que ela é, profundamente inserida dentro da igreja, em profunda comunhão com a hierarquia, que vive intensamente a dimensão comunitária participativa. Então, isso aí é um a mais, eu digo, é um documento conciliar já vivenciado e traduzido na nossa realidade. Não sei se você peça essa perspectiva, mas para mim é nesse lado.